Alberto Caeiro. Assim como falham as palavras quando querem exprimir qualquer pensamento, assim falham os pensamentos quando querem exprimir qualquer realidade. Mas como a realidade pensada não é a dita, mas a pensada, assim a mesma dita realidade existe, não o ser pensada. Assim, tudo o que existe, simplesmente existe. O resto é uma espécie de sono que temos. Uma velhice que nos acompanha desde a infância da doença. Alberto. Escrevo-te a sentir tudo isto, e num instante de maior lucidez poderia ser o rio. As cabras escondendo o delicado tilintar dos guizos nos sais de prata da fotografia. Poderia erguer-me como o castanheiro dos contos sussurrados junto ao fogo, e deambular trêmulo com as aves, ou acompanhar a sulfúrica borboleta revelando-se na saliva dos lábios. Poderia imitar aquele pastor, ou confundir-me com o sonho de cidade que a pouco e pouco morde a sua imobilidade. Habito neste país de água por engano. São necessárias imagens, radiografias de ossos, rostos desfocados, mãos sobre os corpos impressos no papel e nos espelhos. Repara, nada mais possuo, a não ser este recado que hoje segue manchado de finos bagos de romã. Repara como o coração de papel amarreceu no esquecimento de te amar. Álvaro Magalhães. Limpo palavras. Recolho-as à noite por todo o lado. A palavra bosque, a palavra casa, a palavra flor. Trato delas durante o dia, enquanto sonho acordado. A palavra solidão faz-me companhia. Quase todas as palavras precisam de ser limpas e acariciadas. A palavra céu, a palavra nuvem, a palavra mar. Algumas têm mesmo de ser lavadas. É preciso raspar-lhes a sujidade dos dias e do mau uso. Muitas chegam doentes, outras simplesmente gastas, estafadas, dobradas pelo peso das coisas que trazem às costas. A palavra pedra pesa como uma pedra. A palavra rosa espalha o perfume no ar. A palavra árvore tem folhas, ramos altos. Podes descansar à sombra dela. A palavra gato espeta as unhas no tapete. A palavra pássaro abre as asas para voar. A palavra coração não para de bater. Ouve-se a palavra canção. A palavra vento levanta os papéis no ar e é preciso fechá-la na arrecadação. No fim de tudo, voltam os olhos para a luz e vão para longe. Leves palavras voadoras, sem nada que as prenda à terra. Outra vez, nascidas pela minha mão, a palavra estrela, a palavra ilha, a palavra pão. A palavra obrigado agradece-me, as outras não. A palavra adeus despede-se. As outras já lá vão, belas palavras lisas e lavadas como seixos do rio. A palavra ciúme, a palavra raiva, a palavra frio, vão à procura de quem as queira dizer, de mais palavras e de novos sentidos. Basta estender o braço para apanhares a palavra barco ou a palavra amor. Limpo palavras. A palavra búzio, a palavra lua, a palavra palavra. Recolho-as à noite, trato delas durante o dia. A palavra fogão, cozinho ao meu jantar. A palavra brisa, refresca-me. A palavra solidão, faz-me companhia. Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros. Você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual o bicho do mato. Sente a agonia, sem parede nua para se encostar. Sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José. Para onde? Chico Buarque. O rei chegou e já mandou tocar os sinos na cidade inteira. É para cantar os hinos, hastear bandeiras. E eu que sou menino muito obediente, estava indiferente. Logo me comovo para ficar contente, porque é ano novo. Há muito tempo que essa minha gente vai vivendo a muque. É o mesmo batente, é o mesmo batuque, que já ficou descrente. É sempre o mesmo truque. E que já viu o pé, o mesmo velho ovo, hoje fica contente porque é ano novo. A minha nega me pediu um vestido novo e colorido para comemorar. Eu disse, finge que está descalça, dança alguma valsa, quero ser seu par. E ao meu amigo que não vê mais graça, todo o ano que passa só lhe faz chorar, eu disse, homem, tenha orgulho, não faça barulho, o rei não vai gostar. E quem for cego veja de repente todo o azul da vida. Quem estiver doente saia na corrida. Quem tiver presente traga o mais vistoso. Quem tiver juízo fique bem ditoso. Quem tiver sorriso fique lá na frente. Pois vendo valente e tão leal seu povo, o rei fica contente, porque é ano novo. Guerra Junqueiro. Namorou-se uma princesa de um pajem loiro e gentil. Chama-se ela Natureza, chama-se o pajem Abril. A primavera opulenta, rica de cantos e cores, palpita, anseia, rebenta em cataclismos de flores. Tudo ri, brilha e canta neste divino esplendor. O orvalho, o néctar da planta, o aroma, a língua da flor. Enroscam-se aos troncos nus as verdes cobras da era. Radiosos vinhos de luz cintilam pela atmosfera. Entre os loureiros das matas que crescem para os heróis, dá o luar serenatas com bandas de roxinóis. É a terra um paraíso e o céu profundo lampeja com o inefável sorriso da noiva ao sair da igreja. Herberto Helder. Dai-me uma jovem mulher com sua harpa de sombra e seu arbusto de sangue. Com ela encantarei a noite. Dai-me uma folha viva de erva, uma mulher. Seus ombros beijarei, a pedra pequena do sorriso do momento. A mulher quase incriada, mas com a gravidade de dois seios, com o peso lúbrico e triste da boca. Seus ombros beijarei. Cantar, longamente cantar. Uma mulher com quem beber e morrer. Quando fora se abrir o instinto da noite e uma ave atravessar, trespassada por um grito marítimo, e o pão for invadido pelas ondas, seu corpo arderá mansamente sob os meus olhos palpitantes. Ele, imagem inacessível e casta de um certo pensamento de alegria e de impudor. Seu corpo arderá para mim sobre um lençol mordido por flores com água. Em cada mulher existe uma morte silenciosa. E enquanto o dorso imagina, sob nossos dedos, os bordões da melodia, a morte sobe pelos dedos, navega ao sangue, desfaz-se a embriaguez dentro do coração faminto. Ó cabra no vento e na urze, mulher nua sob as mãos, mulher de ventre escarlate onde o sal põe o espírito, mulher de pés no branco, transportadora da morte e da alegria. Dai-me uma mulher tão nova como a resina e o cheiro da terra. Com uma flecha em meu flanco cantarei. E enquanto manar de minha carne uma videira de sangue, cantarei seu sorriso ardendo, suas mamas de pura substância, a curva quente dos cabelos, beberei sua boca, para depois cantar a morte e a alegria da morte. Dai-me um torso dobrado pela música, um ligeiro pescoço de planta, onde uma chama começa a florir o espírito. À tona da sua face se moverão as águas. Dentro da sua face estará a pedra da noite. E então cantarei a exaltante alegria da morte. Nem sempre me incendeia o acordar das ervas e a estrela despenhada da sua órbita viva. Porém, tu sempre me incendeias. Esqueço o arbusto impregnado de silêncio diurno. A noite, imagem pungente, com seu Deus esmagado e ascendido. Porém, não te esquecem meus corações de sal e de brandura. Entontece o meu hálito com a sombra, e a tua boca penetra a minha voz como a espada se perde no arco. E quando gela a mãe em sua distância amarga, a lua estiola, a paisagem regressa ao ventre, o tempo se desfibra, invento para ti a música, a loucura e o mar. Toco o peso da tua vida, a carne que fulge, o sorriso, a inspiração. E eu sei que cercaste os pensamentos com mesa e harpa. Vou para ti, com a beleza partida, os ombros violados, o sangue penetrado de paredes nuas. Digo, eu sou a beleza, seu rosto e seu durar. Teus olhos se transfiguram, tuas mãos descobrem o sumo da minha face. Agarro a cabeça áspera e luminosa e digo, ouves, meu amor, eu sou aquilo que se espera para as coisas, para o tempo, eu sou a beleza. Inteira tua vida o deseja, para mim se erguem teus olhos de longe, tu própria me duras em minha velada beleza. Então me sento à tua mesa, porque é de ti que me vem o fogo. Não há gesto ou verdade que não dormisse em tua sombra e loucura, não há vindima ou água em que não estivesse pousando o silêncio criador. Digo, olha, é o mar, é a ilha dos mitos originais. Tu dás-me a tua mesa, descerras na vastidão da terra a carne transcendente. E em ti principiam o mar e o mundo. Minha memória perde em sua espuma o sinal e a vinha. Plantas, bicho, águas crescerem como religião sobre a vida. E eu nisso demorei meu frágil instante. Porém, teu silêncio de fogo e leite repõe a força maternal. E tudo circula entre teu sopro e teu amor. As coisas nascem de ti como as luas nascem dos campos fecundos. Os instantes começam da tua ofrenda como as guitarras tiram seu início da música noturna. Mais inocente que as árvores, mais vasta que a pedra e a morte, a carne cresce em seu espírito cego e abstrato. Tinge a aurora pobre, insiste de violência à imobilidade aquática. E os astros quebram-se em luz sobre as casas. A cidade arrebata-se. Os bichos erguem seus olhos dementes. Arde a madeira para que tudo cante por teu poder angélico e fechado. Com minha face cheia do teu espanto e beleza, eu sei quanto és o íntimo pudor e a água inicial de outros sentidos. Começa o tempo onde a mulher começa. É sua carne que do minuto obscuro e morto se devolve à luz. Na morte referve o vinho e a promessa atinge as pálpebras com uma imagem. Espero o tempo com a face espantada junto do teu peito, de sal e de silêncio. Concebo para minha serenidade uma ideia de pedra e de brancura. És tu que me aceitas em teu sorriso, que ouves, que me alimentas de desejos puros. e une-se ao vento o espírito, rarefaz-se a auréola, a sombra canta baixo. Começa o tempo onde a boca se desfaz na lua, onde a beleza que transportas como um peso árduo se quebra em glória junto ao teu flanco, martirizado e vivo. Para a consagração da noite, erguerei um violino, beijarei tuas mãos fecundas, e à madrugada darei minha voz confundida com a tua. Oh, teoria de instintos, dom de inocência, taça para beber junto à perturbada intimidade em que me acolhes. Começa o tempo na insuportável ternura com que te adivinho. O tempo onde a vária dor envolve o barro e a estrela, onde o encanto liga a ave ao trevo, e em sua medida ingênua e cara, o que pressente o coração engasta seu contorno de lume ao longe. Bom será o tempo, bom será o espírito, boa será a nossa carne presa e morosa. Começa o tempo onde se une a vida à nossa gratidão. Felizmente estás na pedra e a pedra em mim, ó urna salina, imagem fechada em sua pungência e castidade. E o que se perde de ti, como espírito de música estiolado em torno das violas, a morte que não beijo, a erva incendiada que se derrama na íntima noite, o que se perde de ti, minha voz o renova num estilo de angústia e prata viva. Quando o fruto empolga um instante a eternidade inteira, eu estou no fruto como sol e desfeita pedra. E tu és o silêncio, a cerrada matriz de sumo e vivo gosto. E as aves morrem para nós, os luminosos cálices das nuvens florescem, a resina tinge a estrela, o aroma distancia o barro vermelho da manhã. E estás em mim, como a flor na ideia e o livro no espaço triste. Se te aprendesse em minhas mãos, forma do vento na cevada pura, de ti viriam cheias minhas mãos sem nada. Se a vida dormisse em minha espuma, que frescura indecisa ficaria no meu sorriso. No entanto, és tu que te moverás na matéria da minha boca, e serás uma árvore, dormindo e acordando onde existe o meu sangue. Beijar teus olhos será morrer pela esperança. Ver no arco de fogo de uma entrega tua carne de vinho roçada pelo Espírito de Deus será criar-te para a luz dos meus pulsos e instante do meu perpétuo instante. Eu devo rasgar minha face para que a tua se encha de um minuto sobrenatural. Devo murmurar cada coisa do mundo até que sejas o incêndio da minha voz. As águas que um dia nasceram onde marcaste o peso jovem da carne aspiram longamente a nossa vida. As sombras que rodeiam o êxtase, os bichos que levam ao fim do instinto seu bárbaro fulgor, o rosto divino impresso no lodo, a casa morta, a montanha inspirada, o mar, os centauros do crepúsculo aspiram longamente a nossa vida. Por isso é que estamos morrendo na boca um do outro. Por isso é que nos desfazemos no arco do verão, no pensamento da brisa, no sorriso deserto, no peixe, no cubo, no linho, no mosto, no amor mais impossível do que a vida. Beijo o degrau e o espaço. O meu desejo traz o perfume da tua noite. Murmuro os teus cabelos e o teu ventre, oh, mais nua e branca das mulheres. Corre em mim o lacre e a cânfora. Descubro tuas mãos. Ergue-se tua boca ao círculo do meu ardente pensamento. Onde estará o mar? Aves bêbadas e puras voam sobre o teu sorriso imenso. Em cada espasmo eu morrerei contigo. E eu peço ao vento, traz do espaço a luz inocente das urzes, o silêncio, a palavra, atrás da montanha um pássaro de resina, uma lua vermelha. Oh, amados cavalos com flor de giesta nos olhos novos, casa de madeira do Planalto, rios imaginados, espadas, danças, superstições, cânticos, coisas maravilhosas da noite. Oh, meu amor, em cada espasmo eu morrerei contigo. Do meu recente coração, a vida inteira sobe. O povo renasce. Tempo ganha alma. Meu desejo devora a flor do vinho. Envolve tuas ancas com uma espuma de crepúsculos e crateras. Oh, pensada corola de linho, mulher que a fome encanta pela noite equilibrada, imponderável, em cada espasmo eu morrerei contigo. E a alegria diurna descerro as mãos. Perde-se entre a nuvem e o arbusto o cheiro acre e puro da tua entrega. Bichos inclinam-se para dentro do sono. Levantam-se rosas respirando contra o ar. Tua voz canta horto e a água. E eu caminho pelas ruas frias com lento desejo do teu corpo. Beijarei em ti a vida enorme, e em cada espasmo eu morrerei contigo. José Jorge Letria. Se Deus existe, fez-me sem fé, inapto para a crença e para a bondade da prece. Infelicidade minha, miséria de quem nasceu assim, vazio de quase tudo, o que mereça um olhar apontado às estrelas, uma devoção murmurada sob a forma de queixa. Como posso eu implorar perdão, se não sei onde, como e por quem pequei? Como posso eu pedir a dádiva da salvação, se nem sequer tenho a certeza de querer ser salvo? Deve ser bom ter a quem rezar, nem que seja às divindades múltiplas e impalpáveis das águas, dos ventos e das luzes. Eu nasci sem fé, ponto final. Talvez Deus se tenha esquecido de mim na hora de distribuir pelos humanos a ofrenda imperecível da submissão e da crença. Talvez eu estivesse a dormir, ou quem sabe, não tivesse ainda saído do ventre materno. Tudo é possível. Mas atrevo-me a perguntar: e se Deus, simulando este imperdoável esquecimento, me tivesse dado o verso para eu falar com Ele, imaginando que é comigo que falo? Só no fim de toda a escrita poderei ter certezas a este respeito. Quem estará lá à minha espera, quando já não houver mais palavras para dizer? José Régio. Vai-te, que os meus braços te magoaram, e o meu amor não beija, arde e devora. Foram-se as flores do meu jardim, ficaram raízes enterradas, braços fora. Vai-te, o luar é para os outros, e os afagos são para os outros, os que ensaiam serenatas. Já a lua que nos lagos boia pérolas e pratas, não nasce para mim, que estou sem lagos. Quando me nasce, é como um reluzir da treva, um riso da escuridão, que na minha alma ecoa e que me leva por longuras de frio e solidão. Vai-te como vão os outros, e contentes-te libertos do peso de eu não lhes querer traudear mentiras. Como serias tu, flébil flor de olhos de safiras, que me acompanharias nos desertos? Vai-te, não me supliques que te minta. Beijo-te os pés pelo que me oferecias. Mas teu amor, e tu e eu, e quanto eu sinta, que somos nós mais do que fantasias. Sim, meu amor, em mim, teu amor era doce. Premir na minha mão a concha náctar do teu seio, era-me um bem suave enleio. Era, se o fosse. Vai-te, que eu fui chamada a conquistar os mundos que há nos fundos do meu nada. Talvez depois reaprenda a inocência de amar. Talvez. Mas ai, depois de que alvorada. Porque até lá é longe e é tão incerto, tão frio, tão sublime, tão abstrato, tão medonho, como dar-te sonhar este sonho de um sonho. Vai-te. A tua casa é perto. Judite Teixeira. Nos meus olhos de seda, traçados em viés, tem um ar tão sensual o meu chinês. Vive sobre uma almofada de cetim bordada, pintada a cores. Às vezes, numa ânsia inquieta que eu não mitigo e que me domina, num sonho de poeta ou de heroína, fujo levando o meu chinês comigo. E lá vamos, nem eu sei para que alcovas orientais, em que países distantes, realizar as horas sensuais, as horas delirantes com que eu sonhei. Eu e o meu chinês temos fugido tanta, tanta vez. Luís de Camões. Sete anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prémio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada à sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros sete anos, dizendo: mais serviria se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Mário de Sá Carneiro. que me metam entre cobertores e não me façam mais nada. Que a porta do meu quarto fique para sempre fechada. Que não se abra mesmo para ti, se tu lá fores. Lã vermelha, leito fofo, tudo bem calafetado. Nenhum livro à cabeceira. Façam apenas com que eu tenha sempre a meu lado bolos de ovos e uma garrafa de madeira. Não, não estou para mais. Não quero mesmo brinquedos. Para quê? Até se me os dessem não saberia brincar. Que querem fazer de mim com estes enleios e medos? Não fui feito para festas. Larguem-me, deixem-me sossegar. Noite sempre pelo meu quarto. As cortinas corridas. E eu aninhado a dormir. Bem quentinho, que amor. Sim, ficar sempre na cama. Nunca mexer, criar bolor. Pelo menos era o sossego completo. História era a melhor das vidas. Se me doem os pés e não sei andar direito, para que hei de teimar em ir para as salas de Lorde? Vamos que a minha vida por uma vez se acorde com o meu corpo e se resigne a não ter jeito. De que me vale sair se me constipo logo? A quem posso eu esperar com a minha delicadeza? Deixa-te de ilusões, Mário. Bom edredom, bom fogo. E não penses no resto. É já bastante, com franqueza. Desistamos. A nenhuma parte a minha ânsia me levará. Para que ele então andar aos tombos numa inútil correria? Tenho um dó de mim com a breca. Levem-me para a enfermaria. Isto é, para um quarto particular que o meu pai pagará. Justo. Um quarto de hospital. Higiênico, todo branco, moderno e tranquilo. Em Paris é preferível, por causa da legenda. Daqui a 20 anos, a minha literatura talvez se entenda. E depois estar maluquinho em Paris, fica bem, tem certo estilo. Quanto a ti, meu amor, podes vir às quintas-feiras. Se quiseres ser gentil, perguntar como eu estou. Agora no meu quarto é que tu não entras, mesmo com as melhores maneiras. Nada a fazer, minha rica. O menino dorme. Tudo mais acabou. Miguel Torga. É um adeus. Não vale a pena sofismar a hora. É tarde nos meus olhos e nos teus. Agora, o remédio é partir discretamente. Sem palavras, sem lágrimas, sem gestos. De que servem lamentos e protestos contra o destino? Cego, assassino, a que nenhum poder limita a crueldade. Só o pode vencer a humanidade da nossa lucidez desencantada. Antes da iniquidade consumada, um poema de líquido pudor, um sorriso de amor e mais nada.
Otília Martel.
Saboreia o mesclado do meu sentir, como romã rubra deixada na tua boca, acordando sentidos em êxtase peregrinos, como sol em dias quentes de agosto. Do meu peito, apreende essa canção suprema, que sempre bela tem ao tempo resistido. O amor é um poema, que só poetas sabem seu sentido. Minhas palavras, porém, ficam aquém do pensamento. Palavras que ainda não foram gastas. Podem-se gastar as palavras? Em vidas vividas de sóis nascidos, alados em caminhos de pedra polida, brilhando no rasgar do sol pôr. Ecos esdrúxulos ouço em sílabos trídulo, roçando por mim em lúcido sonho. Porque na vida vivida, sem gosto e sem sal, não escorre do corpo a seiva que estonteia, numa estranha volúpia como cordas de violino, sopros que a brisa calmamente adivinha em teu olhar que fulgurante reluz. Trazes no corpo o fruto fecundo, na alma a doçura das marés por descobrir, feita de aromas inebriantes e falaz luz, que deslumbrada em sonhos hipnóticos me traz uma visão alada, incorpórea, fugaz. Trazes na voz a força do trovão, a fragrância da terra molhada, o suspiro das folhas que se libertam na loucura de um instante, povoando de sonhos os jardins da quimera. Trazes em ti a doçura das mulheres que amaste, fruto amadurecido que tua semente germinou. O teu olhar condensa o mar habitado num fogo sentido que não se apagou.
Paulo Afonso.
Estejas onde estiveres, nesse mundo fantasia, quero-te nas profundezas do amor e nas intimidades do ato consumado, para que saibas que a paixão é um mero caminho para a consolidação dos corpos extasiados, pela magna noção da épica condição do ser. Quero-te, despida de preconceitos, na magia do luar que abrilhanta a nossa condição de dois amantes, da vertente lunática do mundo que gira em movimentos iguais. E nós, em gestos ritmados, fugimos a esse mundo em viagens lunares, como dois elementos da terra prometida. Procuramos, em segredo, construir o nosso próprio paraíso. Quero-te, sedenta de palavras, as que embalo para oferecer-te como uma flor ou como um castelo, para que possas viver nesse mundo principesco das maratonas da fantasia. Ainda que o tempo, esse marasmo que se apodera das nossas horas perdidas, nos afaste dos nossos desejos, nos invada com barreiras reais que a vida nos faz nascer, ainda que os atropelos possam protelar a nossa conquista feita de persistência, ainda assim quero-te, enquanto souber que poderás existir escondida num corpo qualquer, enquanto sentir que também me queres. Musa vestida de amor, despida pela carícia cor do sol, serás o meu luar das minhas noites de solidão, enquanto o nosso caminho não se cruzar na utopia do segredo, em sequências mágicas que adornam o nosso querer. Quero-te, musa vestida de poetisa, nesse corpo de mulher. Rui Belo. Antigamente escrevia poemas compridos. Hoje tenho quatro palavras para fazer um poema. São elas: desalento, prostração, desolação, desânimo. E ainda me esquecia de uma: desistência. Ocorreu-me antes do fecho do poema e em parte resumo o que penso da vida passado o dia 8 de cada mês. Destas cinco palavras me rodeio e delas vem a música precisa para continuar. Recapitulo: desistência, desalento, prostração, desolação, desânimo. Antigamente, quando os deuses eram grandes, eu sempre dispunha de muitos versos. Hoje, só tenho cinco palavras, cinco pedrinhas. Rui Sinati. Chorar pelos vivos que falecem é natural, coisa lacrimal. A carne sente a falta do costume, às tantas, tem fome. Não choro ninguém. Quando digo chorar, é outra pressa de chegar a tempo da conversa atenta com um amigo que nos quer bem. Chorar por ninguém é chorar pelos vivos que já morreram sem o saber e vivem no seu presídio. O resto, repito, é fisiologia provocada, e ainda bem, pelo riso ou pela dor que temos de já ter nascido e sermos chorados por alguém. Augusto Gil. Levemente como quem chama por mim. Será chuva? Será gente? Gente não é certamente, e a chuva não bate assim. É talvez a ventania. Mas há pouquinho, nenhuma agulha bolia na quieta melancolia dos pinheiros do caminho. Quem bate assim levemente, com tão estranha leveza que mal se ouve, mal se sente? Não é chuva, nem é gente, nem é vento com certeza. Fui ver. A neve caía do azul cinzento do céu, branca e leve, branca e fria. Há quanto tempo não via, que saudades, Deus meu! Olho-a através da vidraça, pus tudo da cor do linho. Passa gente e, quando passa, os passos imprime e traça na brancura do caminho. Fico olhando esses sinais da pobre gente que avança e noto, por entre os mais, os traços miniaturais dos pezinhos de criança e descalcinhos, duridos. A neve deixa ainda vê-los, primeiro bem definidos, depois em sulcos compridos, porque não podia erguê-los. Que quem já é pecador sofre tormentos, enfim. Mas as crianças, senhor, Por que lhes dais tanta dor? Por que padecem assim? E uma infinita tristeza, uma funda turbação, entra em mim, fica em mim presa. Cai neve na natureza e cai no meu coração.
Bertolt Brecht.
O vosso tanque general é um carro forte. Derruba uma floresta, esmaga 100 homens. Mas tem um defeito. Precisa de um motorista. O vosso bombardeiro general é poderoso. Voa mais depressa que a tempestade e transporta mais carga que um elefante. Mas tem um defeito. Precisa de um piloto. O homem, meu general, é muito útil. Sabe voar e sabe matar. Mas tem um defeito. Sabe pensar.
Camilo Peçanha.
Não sei se isto é amor. Procuro o teu olhar se alguma dor me fere em busca de um abrigo. E apesar disso, crê, nunca pensei num lar onde fosses feliz e eu feliz contigo. Por ti nunca chorei nenhum ideal desfeito e nunca descrevi nenhum versos românticos. Nem depois de acordar te procurei no leito como a esposa sensual do Cântico dos Cânticos. Se é amar-te, não sei. Não sei se te idealizo. A tua cor sadia, o teu sorriso eterno. Mas sinto-me sorrir de ver esse sorriso que me penetra bem como este sol de inverno. Passo contigo à tarde e sempre sem receio da luz crepuscular que enerva, que provoca. Eu não demoro a olhar na curva do teu seio, nem me lembrei jamais de te beijar na boca. Eu não sei se é amor. Será talvez começo. Eu não sei que mudança a minha alma pressente. Amor não sei se o é, mas sei que te estremeço, que adoecia talvez de te saber doente.
Rei Dom Dinis.
João Bol anda mal desbaratado e anda triste e faz muito aguisado. Cá perdeu quanto havia ganhado e o que lhe deixou a madre sua. Um rapaz que era seu criado levou-lhe o rocim e deixou-lhe a mua. Se ela a mua quisesse levar, a João Bol e o Rocim leixar, não lhe pesara tanta meu cuidar, nem ar-semelhar a coisa tão crua. Mas o rapaz, por lhe fazer pesar, levou-lhe o Rocim e leixou-lhe a mua. Aquele rapaz que lhe o Rocim levou, se lhe levasse a mua que lhe ficou, a João Bol, como se queixou, não se queixara andando pela rua. Mas o rapaz, por mal que lhe cuidou, levou-lhe o rocim e deixou-lhe a mua.
Damas Alonso.
A porta aberta veio calma e suave. Nem matéria nem espírito. Trazia uma ligeira inclinação de nave e uma luz matinal de claro dia. De ritmo não era, ou de harmonia, nem de cor. O coração a sabe, mas dizer como era não poderia, pois não é forma, nem na forma cabe. Língua, barro mortal, cinzel inepto, deixa a flor intacta do conceito na clara noite desta minha boda e canta mansamente, humildemente, a sensação, a sombra, o acidente, enquanto ela me enche a alma toda.
Eugênio de Andrade.
De Eugênio de Andrade.
As palavras. As palavras são como um cristal, as palavras. Algumas um punhal, um incêndio. Outras, orvalho apenas. Secretas vêm, cheias de memória, inseguras navegam. Barcos, beijos, as águas estremecem. Desamparadas, inocentes, leves. Tecidas são de luz e são de noite. E mesmo pálidas, verdes paraísos lembram ainda. Quem as escuta? Quem as recolhe assim, cruéis, desfeitas, nas suas conchas puras?
E aqui termina a sua primeira hora de poesia.